Patrícia Sousa é barcelense natural de Martim, jornalista de profissão e criou recentemente uma página, uma espécie de um blog que se intitula O Amor Supera Tudo. E tal como o nome indica, este é um espaço de partilha com várias sugestões, mas sobretudo de reflexão. Com mais de 20 anos dedicados à imprensa escrita, Patrícia Sousa encontra um refúgio nas redes sociais a que demorou a aderir, mas hoje é uma página fácil de aceder com um simples clique. Começou como que um diário terapêutico para superar uma dor que fica para a vida e tornou-se num espaço de inspiração e reflexão para muitos que já seguem diariamente. É com Patrícia Sousa que segue a conversa com um convite para que conheça O Amor Supera Tudo. Vamos conhecer as origens deste processo.
Tudo começa com amor. Eu sei que é um assunto tabu na nossa sociedade, mas começa por aí. Eu, no ano, perdi um dos meus melhores amigos e perdi o meu pai, os dois em situações trágicas e completamente inesperadas. Eu já estava a passar por uma fase de muita introspeção. Eu costumo dizer que não tive a minha crise da adolescência, tive a crise aos 40. E estava a colocar tudo em causa. E, entretanto, levo, digamos, com essas duas situações. O certo é que 2019 para mim foi uma espécie de ano sabático da minha vida em que eu limitei-me a sobreviver. Recordo-me de muito pouco de 2019 e quando eu cheguei à passagem de ano para 2020 tive que tomar uma decisão porque a minha passagem de ano 2018 para 2019 foi a pior da minha vida. Meu pai estava em coma há quase 6 meses. Podes calcular, passar aniversários, a noite de Natal e uma passagem de ano com o meu pai em coma, sabendo eu que nessa passagem de ano, para o ano que ia ser o pior ano da minha vida, e foi, não conseguia ver nada de bom nessa passagem de ano. E eu prometi a mim mesma, depois de 2019, do ano que eu passei, de 2019, que não ia passar outra passagem de ano como tinha passado no ano anterior. E eu tinha duas hipóteses. Ou continuava a sobreviver e continuava naquele buraco muito fundo e muito escuro onde eu estava, ou então tinha que reagir. E a Patrícia que eu conheço, só tinha uma opção, que era reagir, porque eu não era aquela Patrícia, já não me reconhecia. Eu acho que morri. Aliás, toda a gente que perde alguém que ama de verdade, porque só há luto quando há amor, morre um bocadinho. Pelo menos um bocadinho de nós morre e vai com a pessoa. E é preciso dar um significado e ressignificar a nossa vida. Portanto, para mim a morte acabou por ser um renascimento, porque tudo deixou de fazer sentido e nós, para continuar, temos que lhe dar outro sentido. Isto tudo para chegar ao blog, porque eu arregacei as mangas, fui buscar as últimas forças que tinha e inscrevi-me em algumas comunidades na altura, algo completamente fora da caixa, porque eu anti-redes sociais, anti-expor a minha vida, isto antes da pandemia, foi em janeiro, longe de nós pensarmos o que nos esperava. Mas o certo é que tudo conjugado, e encontrei pessoas extraordinárias, que são minhas amigas hoje e que eu ainda nem conheço pessoalmente, mas que fizeram toda a diferença pelo caminho. Entrei no coaching, entrei em desafios de outfits com pinta, que me ajudou na minha autoestima, sobretudo na minha autoestima e na minha confiança, e depois pelo meio surgiu uma formação de gravar vídeos. E eu recordo-me, às vezes ainda nos rimos um pouco com isso, porque eu entrei na formação e pensei que não ia ter que gravar vídeos. Estava tão focada em dois bónus que a formação tinha, que uma era de edição e outra era de como falar em público. Mas o certo é que entrei no curso de gravar vídeos. Nunca na minha vida me passou pela cabeça que ia ter que criar um canal de YouTube. Eu pensei que ia aprender como é que se fazia, não ter que o fazer.
Mas foi uma descoberta também, não é?
Foi uma verdadeira descoberta, aliás, foi a maior descoberta que eu tive, porque eu descobri que adoro gravar vídeos. São perfeitos, muito longe de ser perfeitos, mas o certo é que eu me divirto com o processo e isso me dá prazer. Eu recordo-me que na primeira edição, vai agora começar a terceira edição, e eu já fiz duas. Primeira edição, portanto, os colegas da formação eram todos terapeutas, nutricionistas, tinha várias áreas. E todos queriam falar do trabalho que eles fazem para divulgar. E eu faço o quê? Eu não quero falar de jornalismo, não quero falar da minha profissão. Isso era ponto assente. E eu vou falar de quê? Portanto, eu estive quase para desistir. na parte da edição, depois na parte dos temas, porque eu não tinha temas, até que foram surgindo, com a ajuda de todos, foram surgindo os temas. Então, porque é que não falas das tuas coisas? Eu, ok. Então, decidi falar de viagens, de livros, de experiências de vida e de Caminho de Santiago. O Caminho de Santiago estava nas experiências de vida, mas depois eles gostaram tanto que passou a ser uma temática específica. O certo é que eu estive até dezembro, isto de maio a dezembro, com os meus vídeos no YouTube, mas não listados, ou seja, privados, só quem eu queria que via. Até que me comprometi no dia do meu aniversário, no dia 7 de dezembro, publicar o primeiro vídeo. E a partir do momento que me comprometo, tenho que cumprir. Custou-me muito, porque no dia do meu aniversário, quando eu acordei, eu assim, Patrícia, onde é que tu te meteste? Porquê é que tu prometeste que ias publicar um vídeo? Mas aí já não havia volta a dar, não é? Foi um processo, porque o medo do julgamento, da rejeição, a exposição, de acreditar que efetivamente podemos ajudar alguém, não é fácil, foi um processo. E daí, desse vídeo, até criar o blog no dia 1 de janeiro, até começar a falar de luto, fazer vídeos sobre o luto, e no dia 19 de março, o dia do pai, abrir as minhas páginas no Facebook e no Instagram sobre o amor supera tudo, isso foi um abrir fechado olhos. Nunca, nunca, muito sinceramente e de coração, nunca na minha vida pensei ter o feedback que já tive nestes três meses, sim, uhum. Praticamente são 3 meses. E agora olho para trás e percebo que o processo e todo o caminho que tive de fazer teve que ser assim. Faz sentido, eu não estava preparada. Tenho muitas dúvidas, ainda não sei se estou preparada para falar de luto como eu acho que eu preciso e que as pessoas precisam de ouvir, porque é um assunto tão tabu e ninguém tem que sofrer sozinho. Eu sofri sozinha, porque eu quis, eu isolei-me completamente do mundo. Mas eu acho que isso tem muito a ver também como a sociedade nos coloca esta questão. E nós acabamos todos muito por não falar, simplesmente sofrer, pronto, faz parte.
Guarda-se, não é?
E guarda-se para debaixo do tapete e as coisas ficam lá. O problema é que as coisas ficam lá e nós temos que falar. E esse também acho que é um bocadinho, não sei, mas talvez a minha missão, pelo menos toda a gente me diz isso, eu é que ainda não acredito muito. Mas é de lá chegar e está, é tudo um processo.
Um processo que serviu de terapia para ti e pode servir também para outros, não é? Acaba por ser assim.
Sim, sim. E o escrever e o gravar vídeos acaba por ser uma verdadeira terapia. Eu encontrei aqui a minha terapia e eu sei que me está a ajudar mais a mim do que poderei eventualmente ajudar muita gente, não sei. Mas neste momento, para mim, está a ser a minha terapia.
A verdade é que o tumor que fez doer agora ajuda a renascer.
Sem dúvida alguma. Quando alguém que faz parte de nós morre e parte, nós negamos a única certeza que temos, não é? Que é a morte. E nunca, nunca estamos preparados para ela. Por isso que eu acredito que nós devíamos falar da morte mesmo antes dela acontecer, não é só depois dela acontecer. Preparar-nos, de certa forma, para a morte, porque ela já é tão violenta e nós ainda a tornamos mais violenta. Eu passei um ano sozinha, sim, porque eu quis. Foi a forma que eu encontrei de viver o meu luto. Mas não tem que ser assim. Nós olhamos para o lado e vemos pessoas que estão em luto a vida inteira, porque não conseguiram superar a morte de alguém que lhes era muito querida. E obviamente que o luto é muito diferente mesmo para nós, porque vai depender sempre, nós ao longo da nossa vida todos passamos por isto, mais cedo ou mais tarde, todos. Agora, depende muito das circunstâncias, depende muito da relação que tu tens com a pessoa, depende muito da idade em que as coisas acontecem, depende muito da fase da vida que tu estás. Porque se eu vivi com o meu pai até aos 41, sim, tinha a caminho dos 42, vivi toda a vida com o meu pai, sendo o meu pai a pessoa que era e a relação que nós tínhamos, tipo, como eu costumo dizer, de cordão umbilical. E a situação em que foi, que o meu pai foi fazer uma operação supostamente simples e passado 2 dias estaria em casa, e na operação teve uma paragem cardiorrespiratória e esteve em coma quase 6 meses, sem esperança absolutamente nenhuma de recuperar. Essa foi a verdade que nos deram no primeiro dia. Eu não vou dizer que uns sofrem mais do que outros, não é isso. As circunstâncias em que as coisas acontecem fazem toda a diferença na nossa vivência do luto. Eu perdi a minha avó. A minha avó era uma referência para mim. Mas foi aos meus 23 anos, 24. estava no início da minha vida profissional, estava cheia de projetos, envolvida em mil e um projetos na freguesia. Foi diferente, sofri, claro que sofri, todos sofremos com a morte de alguém que nós amamos. Agora, no caso do meu amigo e do meu pai, foram situações trágicas, completamente inesperadas. E lidar com isso, ninguém está preparado para lidar com isso.
E a família? Porquê que te refugiaste e nem neles serviram
porque,
de pilares?
Porque a dor é tão grande. Porque eu não quero chorar em frente à minha mãe, eu não quero chorar em frente ao meu irmão, os meus irmãos não querem chorar em frente a mim ou em frente à minha mãe. Acho que nós acabamos depois por querer proteger as pessoas que nós amamos, porque sabemos que elas estão a sofrer tal como nós. Foi o processo de coma, foi um processo muito doloroso. Foi uma espécie de viver luta em vida. E eu acho que nós poupamos, achamos nós que estamos a poupar, mas nós temos que falar abertamente do luto. E continuo a dizer, mesmo antes dele acontecer, para estarmos mais bem preparados, porque é a única certeza que nós temos. E tudo o que nós sentimos é apego e saudade na prática, porque tudo o resto sabemos que é natural e que temos que aceitar. E isto é todo um processo de aceitação e de perceber que está tudo bem e temos que seguir em frente. É doloroso, claro que é muito doloroso. Eu vou dizer que eu ainda estou a viver o processo de luto, há dias ainda muito difícil, isto é uma verdadeira montanha russa. Porque se tu vives com uma pessoa e estás o dia inteiro com a pessoa, não é de um dia para o outro que tudo se apaga. Não se apaga, aliás, nunca se vai apagar.
E como é que agora a tua mãe e os teus irmãos veem este teu projeto? Porque tu transmites nas palavras e nos vídeos aquilo que te vai na alma, digamos assim, conforme o dia em que estás e o que vives e o que sentes, essas experiências também. E para eles?
Como tu dizes, isto está a ser uma terapia para mim. Eu própria tenho dificuldade em falar com as pessoas que eu amo sobre as minhas dores. Sobretudo quando eu sei que as minhas dores são as dores das pessoas que estão ao meu lado, porque falarmos as nossas dores a alguém que não tem as nossas dores, tudo muito bem. Agora, falar das nossas dores com alguém que também está a passar pela mesma dor é difícil, porque isto é uma questão de mentalidade, de cultura e que vem desde sempre, não é? Nós não fomos ensinados a falar do luto naturalmente. E então qual é a nossa primeira reação? É não falar. Pronto, olha, aconteceu, agora olha, é seguir em frente. Eu não conseguia estar com ninguém durante aquele ano, porque eu não conseguia sequer pensar nem imaginar que as pessoas, as melhores intenções do mundo que tivessem, me dissessem determinadas coisas que é o comum dizer. A revolta é tão grande que não aceito. As coisas têm que ser de formas diferentes. As pessoas têm que chegar a saber, olha, a vida é mesmo assim, é. E lamento que nós que estejamos a passar por isso também. Mas é preciso falar das coisas abertamente. E isto funciona mesmo como terapia para mim, porque eu própria não consigo falar com a minha mãe, com os meus irmãos sobre isso. Foi muito doloroso.
Se eventualmente eles tiverem acesso agora através destes teus textos,
sim.
Se calhar até se identificam com aquilo que está ali escrito, aquilo que lhes vai na alma, se calhar até é muito parecido e revêem-se naquilo que leem.
E quando eu comecei a falar das experiências, o feedback que eu tive, inclusive de familiares, foi exatamente esse. Nós temos que falar mais, por mais que nos custe, como falámos do nascimento, também temos que falar da morte, porque são as únicas, é a única certeza que nós temos, não é? Depois de estarmos cá, a única certeza que temos, já estamos em contagem decrescente a partir do dia que nascemos, é que vamos morrer. E o feedback que eu tive das pessoas foi que me levou a fazer o primeiro vídeo e a criar a nova rúbrica Luto no blog, porque eu não tinha, quando criei o blog, não tinha essa rúbrica. Eu lá no fundo sabia que mais cedo ou mais tarde, porque tudo me puxava para aí. Todos os sinais que eu recebia, todas as mensagens que eu recebia, telefonemas, tudo me puxava para aí. E eu lutava contra isso, porque eu própria não quero falar disso. Não é confortável falar das nossas dores e mostrar as nossas vulnerabilidades. Mas é assim, faz parte, nós somos todos assim também, todos nós temos as nossas dores e as nossas vulnerabilidades, não temos que mostrar só as coisas boas, porque a vida não é perfeita, muito longe disso.
Mas também tem coisas boas e por isso mesmo é que também encontraste neste blog algumas sugestões e experiências para partilhar, também com essa perspectiva positiva de encarar a vida e encontrar energia. Aquilo que é bom, portanto, às vezes podem ser pequenos pormenores, mas que nos deixam marcas. É isso também que fazes com as experiências, com a leitura, com as viagens,
sim,
por exemplo.
Sim, sim. Tem aqui uma senhora na Terra que me chamava já não estou há muito tempo com ela, não é? Porque eu afastei-me de tudo e de todos. Me chamava mulher de sete ofícios. Eu sempre fui uma pessoa muito envolvida em tudo e muito energética. Portanto, eu não me identificava com aquela Patrícia de 2018, 2019, não me identificava de todo. Portanto, eu não era a Patrícia, aquela não era a Patrícia. Eu tive que me reinventar, digamos. E o certo é que toda esta experiência me veio trazer gratidão, sobretudo gratidão por tudo aquilo que eu tive a oportunidade de ter e tudo aquilo que eu já tive a oportunidade de viver. E se é a coisa que eu sou grata, é por ter o pai que eu tive. Como é o melhor pai do mundo, sim, mas para mim foi o melhor pai do mundo, porque foi efetivamente o melhor pai do mundo. Mas então, por que não eu passar coisas... Não, o meu objetivo é só passar coisas boas. Daí a questão do luto, que nós associamos à pior coisa do mundo, não é? Eu tenho que falar disso. Mas eu posso falar do luto como algo que é um processo natural e que temos que o encarar de forma natural e, de certo, de forma diferente daquilo que nós estamos habituados a lidar, porque não tem que ser assim.
E agarrar às coisas que foram positivas
e boas. E agarrar às coisas boas. Eu sempre me senti muito grata, então, pela família que tenho, eu sempre fui muito grata, sempre gritei a voz alta que era e continuo a ser muito grata com a família que tenho. Mas agarrar-nos, ser grata por aquilo, pelas pequenas coisas que nós temos, que são verdadeiras dádivas, e transformar isso, transformar o luto em amor. É mesmo, transformar essa luta do luto em amor. E é esse o meu objetivo, é passar essa mensagem positiva, é que não está tudo perdido e que a vida efetivamente tem que seguir em frente. Temos que passar por este processo de transformação, de reinvenção, de ressignificar a nossa vida, porque nunca mais será igual, nunca. Nunca mais será igual. E esta acaba por ser uma oportunidade de nós mudarmos. No meu caso, foi a oportunidade de eu ser a verdadeira Patrícia.
Para quem vai ao blog O Amor Supera Tudo, o que é que encontra para além desses sentimentos e dessas experiências da Patrícia?
Na nossa casa, O Amor
Exato.
Supera Tudo, que foi criado no dia 1 de janeiro. Foi o tal processo do programa Gravar Vídeos. Foram as temáticas que eu fui abordando todas as semanas, que são as minhas viagens, os livros que eu leio e que me vão marcando, O Caminho de Santiago, que foi desde o meu 10º ano que eu queria fazer o Caminho de Santiago. Em 17 anos de escuteiros nunca surgiu a oportunidade de fazer o Caminho de Santiago, ainda pergunto como é que foi possível, mas o certo é que o Caminho de Santiago chegou em 2019, precisamente em 2019, no ano que eu mais precisava dele. E eu percebi, aliás, como em tudo na nossa vida, nós percebemos porque é que as coisas chegam no tempo que chegam e não no tempo que nós queremos que elas cheguem. É quando eu precisava do caminho e eu fiz o Caminho de Santiago 2 vezes em 2 meses, em 2019, precisamente no pior ano da minha vida. E sim, foi transformador e não fiz mais porque entretanto veio a pandemia, mas o meu objetivo é continuar a fazer o caminho e aconselho vivamente toda a gente a ter essa experiência porque é mesmo, mesmo transformadora. O caminho era uma das minhas experiências de vida, mas na formação acabou por se transformar num tema porque tinha muito por onde explorar no bom sentido. Portanto, além das viagens, dos livros e do Caminho de Santiago, tenho experiências de vida. E nas experiências de vida vou falando de coisas tão diversas como o programa de coaching, que fez toda a diferença na minha vida, o programa de coaching da Ana Rita Costa, o programa da Palmier Glow, em que fez toda a diferença na minha autoestima e confiança e aceitar-me tal e qual como eu sou. No gravar vídeos, nos escuteiros, na dádiva de sangue, na própria junta de freguesia, nos várias experiências de vida que eu já tive e que fizeram da Patrícia aquilo que a Patrícia é hoje. A propósito das minhas experiências de vida, obviamente fui falando daquilo que me aconteceu mais recentemente, dos últimos 3, 4 anos, e surgiu aí o feedback do luto, não é? E quando eu dei conta já estava a falar de luto, inicialmente só escrever, mais recentemente já consegui fazer um vídeo, isto é tudo um processo, ou seja, tenho mais essa rúbrica no blog. Entretanto, no dia 19 de março, dia do pai, não foi por acaso, como é óbvio, abri O Amor Supera Tudo no Facebook e no Instagram. Desde que abri as redes, nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, O Amor Supera Tudo, tenho todos os dias uma temática. À segunda-feira continuo a publicar o artigo e vídeo do blog, mas depois vou abordando as rotinas que mudaram a minha vida, o caminho, os livros, vou abordando as várias temáticas que estão no blog, sendo que ao fim de semana é mais leve, por ter fim de semana, e dedico à fotografia e às viagens, que são duas das minhas paixões.
Essa redescoberta da Patrícia e as filosofias de vida que acabam por ajudar a levantar a tua autoestima, também estas viagens te ajudam em cada viagem que fazes?
Sim, eu sempre adorei viajar, porque vejo mesmo isso na viagem, uma oportunidade de conhecer mais, de aprender e de mudar a perspectiva que eu tenho do mundo. Porque quanto mais viajamos, quanto mais conhecemos, mais tolerantes ficamos e mais gratos também ficamos. E a viagem, efetivamente, a viagem, ainda tenho vídeos só de duas ou três, mas uma das viagens que efetivamente me marcou e que antecedeu precisamente à fase mais trágica e mais difícil da minha vida. Eu fiz a viagem há 4 anos e depois da viagem foi acontecimentos trágicos uns atrás dos outros. Eu falei só das duas mortes, mas pelo meio tem muita tragédia e desgraça e muitas más coincidências. Mas essa viagem foram 21 dias pela Tailândia, pelo Laos, por Camboja, por Vietnã e também nós demos um pulinho ao Dubai. Eu sempre tive um fascínio de ir a Camboja e ao Laos, tal como tenho ao Sri Lanka, também é de lá chegar. Mas a vivência desses povos, que vivem com tão pouco e são tão felizes e são tão gratos por aquilo tão pouco que têm, e nós, que parece que queremos sempre mais, 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 e somos uns ingratos. Não estou a dizer que somos todos, como é óbvio, mas a sociedade em geral. E essa foi a lição que eu trouxe. A maior lição que eu trouxe lá, para além do estilo de vida e da qualidade de vida que eles têm, que eu costumo dizer, eles é que nos ensinam, não somos nós europeus de toda. Aprendi muito, muito naquela viagem, foi mesmo uma viagem de introspeção e trouxe muita, muita sabedoria do Oriente. Eles têm mesmo muito, muito para nos ensinar, muito, sobretudo a forma de estarmos e de vivermos. A tolerância, a gratidão, o viver com pouco e ser feliz. Há uma imagem que, há várias, mas há uma imagem que eu não esqueço daquela viagem. Nós fomos de tuk-tuk, íamos visitar uma aldeia flutuante no Camboja e começou a chover assim torrencialmente e tivemos que parar num daqueles restaurantes de beira de estrada e nós estávamos lá abrigados. Quando demos conta, surgiram na rua algumas crianças a brincar, mas numa felicidade tamanha, a brincar à chuva. Eles estavam a brincar com a chuva. Sim. Nós vemos muitas fotografias daquele momento porque marcou-nos a todos, mas marcou-me mesmo, mesmo profundamente aquele momento, porque nós ficámos assim de boca aberta a olhar, porque eles estavam tão felizes, mas tão felizes, a brincar com a chuva. E eu fiquei deliciada com aquele momento tão simples, mas com tanto, tanto significado. Nós aqui o que é que fazíamos? Se uma criança fosse brincar para a chuva, levava ainda, não é? Não, mas é para dentro que não vais te constipar. A mentalidade é completamente diferente. Eles dão mesmo valor às pequenas coisas, que faz toda a diferença. E quando se tem pouco, ainda mais valor se dá.
Descoberta, motivação, transformação serão palavras que podemos colocar como sinónimo também deste espaço, que acaba por ser também uma exposição tua, que nunca gostaste muito dessa questão de te expores, mas acaba por ser de libertar e expor para compor, digamos assim, não é?
Sim, e acima de tudo de amor, porque o amor supera mesmo tudo, mesmo aquilo que nós achamos que nunca na vida poderá ser cicatrizado. Com amor, o amor é base. É base, é chave, a chave para tudo. E a exposição tem sido uma experiência para mim também e um processo, porque se me perguntasses já há meia dúzia de meses se algum dia eu ia ter um canal de YouTube, nunca. Se eu algum dia ia ter um blog, redes sociais, nem pensar. Se algum dia eu ia fazer vídeos, gravar vídeos, falar da minha vida e expor a minha vida, nunca na vida. Mas o certo é que a vida prova-nos que não existem nuncas e que tudo é possível.
Transformar a luta do luto em amor são palavras de Patrícia Sousa, que passo a passo segue o seu caminho, cruzando certamente muitos caminhos de muitos outros que agora seguem também o seu espaço, onde nesta casa o amor supera tudo. Um blog e uma página nas redes sociais, onde a partilha de experiências desde livros, viagens e sensações se tornam momentos de reflexão e transformação numa página que se vira a cada dia que passa, sem esquecer que a certeza da vida traz a morte. E por isso falar nestes dois universos é também um despertar que a barcelense Patrícia Sousa quer provocar nas mentalidades, sem tabus, mas de forma a que a vida seja vivida como uma dádiva a que devemos estar gratos. Fica o convite para visitar a casa onde o amor supera tudo, de Patrícia Sousa. Assim é também este espaço de promoção das nossas gentes.